Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 28 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto vai realizar na próxima quarta-feira uma seletiva municipal para formar a equipe de judô que vai participar dos Jogos Regionais 2024. Para participar, o judoca precisa ter no mínimo 16 anos e comparecer de kimono branco. A seletiva acontece a partir das 6h45 da tarde no dojo da Cava do Bosque, que fica na rua Camilo de Matos, número 627, no bairro Campos Elíseos. Mais informações no site da Prefeitura Municipal.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um estudo com participação do Instituto de Biociências da USP explicou as razões para a distribuição da biodiversidade de mamíferos, aves, répteis e anfíbios pelo globo. Os pesquisadores se basearam no padrão de gradientes latitudinais de biodiversidade. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que os estudos da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, embasam um documento com 5 pautas para melhorar as políticas educacionais. O Instituto Ribeirão 2030, uma sociedade voluntária que reúne 28 organizações, finalizou esse documento com propostas que podem ser implementadas pela próxima gestão municipal, que será eleita neste ano.
Acontece na USP.
E agora conosco, Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Hoje eu trago a primeira notícia sobre a morte do psicólogo e professor e escritor Isaías Pesotti. O professor se dedicou ao estudo da evolução da loucura e escreveu 3 livros sobre o tema, além de vários outros de ficção. Um deles lhe rendeu o prêmio Jabuti em 1994, em 2 categorias, melhor romance e livro do ano. A segunda notícia traz que o Instituto de Estudos Avançados da USP está com 2 vagas abertas para bolsas de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Elas são destinadas a estudantes de graduação que tenham conhecimento em análise de dados e programação. O processo seletivo inclui análise de currículo e entrevista presencial. As inscrições devem ser feitas até dia 22 de abril. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A quinta-feira começa sem muitas alterações nas condições do tempo em grande parte do estado de São Paulo, que continua com muita nebulosidade e com chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nas faixas norte, nordeste e leste do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão de hoje é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas intermitentes no decorrer do dia. No feriado e final de semana, a tendência é que o tempo vá melhorando gradativamente com aberturas de sol, principalmente no sábado e domingo. Contudo, pancadas de chuva são previstas para o período da tarde e noite. As temperaturas máximas continuam com leve declínio e hoje são previstas para Franca, 21 graus, 23 para São Joaquim da Barra, 24 para Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19,5 graus às 4 horas da madrugada. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 17 graus em Franca, 19 em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Beatriz de Assis, estagiária de meteorologia do IPMET da Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Unesp oferece aulas sobre educação política em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. O curso Educação Política e Gestão Municipal é gratuito e online, com inscrições até 31 de março para quem quiser certificado. Confira na reportagem de Liene Castro.
Educação Política e Gestão Municipal é o tema de um curso oferecido pela Unesp em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. A programação é gratuita e online, com aulas ao vivo pelo YouTube sempre às quintas-feiras, e o material fica disponível na plataforma. O curso tem a proposta de ampliar a compreensão das funções e cargos em disputa nas prefeituras e órgãos públicos e é voltado para eleitores e também futuros gestores, como explica o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Cláudio de Mauro, um dos responsáveis pela programação.
Nós entendemos que cabe à universidade um papel importante de auxiliar a população a entender qual é a sua tarefa na hora de escolher os candidatos. E é por isso que nós estamos oferecendo esse curso destinado especificamente a pré-candidatos, destinado também a pessoas que vão compor suas equipes de trabalho, aqueles que poderão no futuro ocupar uma secretaria, uma diretoria, enfim, um cargo em comissão nas prefeituras e nas câmaras municipais. Esse é o objetivo do curso, da qualificação para que os gestores, os responsáveis pela administração pública estejam preparados. Isso por um lado. E por um outro lado, para que a nossa comunidade, através dos eleitores, ou seja, toda a nossa população, esteja preparada para escolher os candidatos de acordo com o interesse coletivo.
As atribuições dos poderes executivo e legislativo estão entre os tópicos abordados durante o curso, compreensão importante na hora de avaliar as promessas de campanha.
Nós temos visto, em muitas circunstâncias, candidatos a vereadores que fazem propostas que não podem ser exercidas por eles, porque são de responsabilidade do executivo. E o vereador é legislativo, ele tem que acompanhar o trabalho que é feito pelo executivo, mas não é ele que vai executar. Então, muitas vezes, as propostas são enviesadas. E nós queremos que a população compreenda quais são os limites, quais são as responsabilidades de cada um desses cargos que estarão em disputa, para que a população brasileira esteja muito preparada na hora de fazer a sua escolha.
A estimativa do curso é receber participantes de todo o país. A programação segue até 27 de junho, com aulas pelo YouTube da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, ao vivo toda quinta-feira, às 7 da noite. A primeira aula já está disponível para acesso. Foi ministrada dia 14 de março. O curso segue com inscrições abertas até o dia 31 para quem quiser certificado e a exigência é presença superior em 75% das aulas. Serão ao todo 16 encontros, com conteúdo dividido em dois módulos, formação política e gestão municipal.
No módulo dedicado à formação política, nós vamos discutir, por exemplo, como a eleição é uma eleição municipal, qual é o papel do município, qual é a tarefa histórica dos municípios brasileiros, contando então um pouco dessa trajetória da história do Brasil e, consequentemente, como é que se formaram os municípios, que responsabilidades eles têm. O segundo módulo é destinado à gestão municipal, à questão do orçamento, à necessidade de termos uma gestão participativa. Então, é muito importante que a população saiba, compreenda qual é o papel, por exemplo, do município na educação, na área da saúde, na mobilidade urbana. E aí, então, efetivamente, vamos tratar desses temas com um nível de profundidade que seja suficiente para que a população entenda as propostas que vão ser apresentadas pelos candidatos.
O curso Educação Política e Gestão Municipal, oferecido pela Unesp em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, pode ser acompanhado pelo YouTube toda quinta-feira, às 19h, no canal da PROEC Unesp. Segue até 27 de junho e todo o conteúdo fica disponível para os interessados. Liene Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Segundo o Código Penal brasileiro, o crime conhecido como charlatanismo na área da saúde ocorre quando alguém, com má fé ou sem respaldo científico, propaga suposta cura para uma doença por meio secreto ou infalível. Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo na conversa dessas pessoas. Mais detalhes do prejuízo dessas práticas você ouve na reportagem de Eduardo Nazaré.
Curas milagrosas, técnicas alternativas de saúde e métodos inovadores que prometem acabar com as dores e todo o sofrimento do paciente e de sua família são amplamente divulgadas todos os dias, principalmente em portais na internet e nas redes sociais. A esmagadora maioria dessas práticas, para não dizer todas, não passam do chamado charlatanismo científico, que tentam enganar e mexer com as emoções das pessoas que sofrem com alguma doença crônica ou com problemas de mobilidade devido à fortes dores. Práticas como a medicina quântica, a terapia quântica e outras até mesmo aprovadas por um órgão regulador utilizam da pseudociência, uma tentativa de comprovar seus funcionamentos sem que haja um estudo científico aprofundado em suas eficiências. O professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, diretor científico do Instituto Questão de Ciência, Marcelo Yamashida, que tem graduação e doutorado pela USP, explica como a pseudociência se fantasia de ciência.
As práticas pseudocientíficas vendem soluções mágicas, dando a sensação para o paciente de que algum procedimento teria 100% de chance de dar certo. Isso é enganoso, trazendo uma falsa expectativa para quem passa por um momento complicado da vida.
O professor Antônio Pazin Filho, da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Departamento de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, fala sobre as possíveis consequências para os pacientes que se envolvem com essas práticas.
O grande problema é que nós não temos a comprovação se elas são eficazes ou não. Mas, além disso, elas podem ser deletérias. Porque quando nós recomendamos uma medicação com base em uma evidência científica adequada, ela passa por uma série de etapas de um processo que avaliam, inclusive, o dano que um medicamento potencial pode ocasionar na saúde de uma pessoa.
E a Machida explica o papel da comunidade científica no combate a essas práticas.
Essas próprias instituições científicas e universidades que são fortemente contrárias à desinformação já fariam um bom serviço se fizessem uma faxina na sua própria casa, eliminando, por exemplo, cursos de saúde quântica, que são essencialmente um esoterismo disfarçado.
A pessoa leiga no assunto precisa estar atenta para não ser enganada por uma terapia médica pseudocientífica.
É provável que alguém não acostumado com a linguagem científica não entenda direito o que o autor escreveu, mas ficado com uma sensação de que a culpa é dele próprio por desconhecer conceitos complexos. Neste caso, parte da missão do texto já foi cumprida. Ao misturar de maneira incorreta e imprecisa diversos termos científicos, o texto se fantasiou de ciência. Esta é uma das estratégias da pseudociência, confundir o limite entre o certo e o errado para emplacar as picaretagens.
Pazin explica o porquê essas práticas acabam sendo adotadas pelas pessoas.
Isso pode ter vários motivos. O primeiro deles é o desejo de qualquer um de nós de que quando nós temos um problema de saúde, nós queremos alguma cura milagrosa para isso. Em muitas situações de medicina, isso não é possível. Um segundo ponto é a influência que ele tem dos seus familiares, dos seus amigos e das mídias sociais atualmente, que geram uma série de problemas e que dão uma série de conselhos que muitas vezes não estão embasados e são mais valorados pelos pacientes do que os dos profissionais envolvidos. E o terceiro ponto que é importante destacar é que as pessoas precisam tomar cuidado com os conselhos das outras pessoas, porque quando você vai num médico ou num profissional de saúde e ele te dá uma recomendação, existe um contrato firmado entre o profissional de saúde e o seu paciente, garantindo que ele está entregando a melhor disponibilidade do seu conhecimento para o paciente. Mesmo que várias pessoas possam ter uma mesma doença, cada pessoa reage de uma forma diferente à doença.
E a Machida conclui que para qualquer tratamento de saúde é importante que ele tenha respaldo científico para ser utilizado.
Não se faz política pública com base na percepção pessoal. Não se valida um tratamento médico porque ele funcionou com seu vizinho. Existem procedimentos científicos bem determinados para se avaliar a eficiência de alguma prática ou medicamento.
Acabamos de ouvir o professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e diretor científico do Instituto Questão de Ciência, Marcelo Yamashida, e o professor Antônio Pazin Filho, da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Departamento de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Eles comentaram sobre o charlatanismo científico na área da saúde. Eduardo Nazaré, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Eduardo Nazaré. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E olha, daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, eu converso com o violonista Edelton Gloeden, que lança o CD Integrais e se apresenta hoje à noite lá no Sesc Ribeirão. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia. Para você, uma ótima tarde, um excelente feriado e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.